rádio faz história. Que beleza, que astral para começar o quadro Rádio Faz História de hoje. Ao som do Rei do Baião, ao som do talento de Luiz Gonzaga, que é o tema de hoje da conversa com Rose Esquenazi. Rose Esquenazi é professora da Pontifícia Universidade Católica, jornalista e também nossa colaboradora das segundas-feiras aqui no quadro Rádio Faz História. Rose, bom dia!
Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos.
Gostei da música que você escolheu para abrir esse quadro, menina.
É, depois eu vou fazer uma observação importante sobre ela no meio do programa, se me permite.
Mas com certeza, seja sempre bem-vinda. O que, você conta para a gente sobre Luiz Gonzaga?
Bom, ele realmente foi um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, né? Segundo o crítico Ricardo Cavalbin, ele não só era o melhor entre todos os cantores de alma sertaneja, mas também um importante cantor, músico, compositor que o Nordeste já produziu. Então é um gênio, né, que você pode comparar com Ari Barroso, Pixinguinha, Tom Jobim, Chico Buarque, etc. Né? Mas não foi fácil a vida do João Gonzaga, ninguém imagina, né, que tenha sido tão difícil. O nome dele era Luiz Gonzaga do Nascimento. Então, ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, na cidade de Exu, em Pernambuco, e dificuldade, a vida familiar difícil, pobre, foi para o exército, ficou 10 anos no exército, e depois de 10 anos a pessoa tem que sair, se não, enfim, não é permitido ficar mais tempo, no caso dele não foi, e ele embarcou para o Rio de Janeiro. Aí depois, claro, o Rio de Janeiro é a capital do país, né, vibrante, tudo acontecendo, rádio, né, maravilhoso e tal, e ele não se deu bem no primeiro momento, foi para o Pernambuco, voltou para o Rio de Janeiro, e para sobreviver, olha que coisa, ele trabalhava nos bares da zona do Baixo Meretrício, da, ali da Cidade Nova, né, Praça 11, onde ele tocava as músicas que ele aprendeu com os amigos do Exército. Quer dizer, ele tinha que escolher não as músicas do passado dele, da cidade dele, da Nordestina, mas as músicas que estavam na moda na cidade, não foxes e músicas, né, boleros e tudo. Ele escondeu as suas raízes ao tocar a sanfona de 120 baixos que ele havia comprado. Então, a vida no Rio sempre muito difícil, até hoje é, né? E para sobreviver, então, ele procurou o programa de calouros. E não foi bem sucedido, primeiramente, no Calouros em Desfile, do Ari Barroso. Ele foi aprovado. E na Rádio Tupi, né, o Ari Barroso. E no Papel Carbono, na Rádio Clube, comandado pelo Renato Mussi, também ele não se deu bem. Então ele voltou para a Cidade Nova, ficava tocando nos bares, pubs, do Mangue e tal, até que alguns estudantes cearenses falaram para ele assim, por que você não toca música nordestina? Você não é nordestino? E ele já tinha até esquecido. Então ele volta lá para o humilde quarto que ele morava e começou a lembrar. E quando ele volta para o bar e começa a tocar as músicas nordestinas, aconteceu uma coisa inesperada. Todo mundo adorou no bar e as pessoas que passavam na rua começaram a entrar. Então, realmente dando a entender que aquela música Vira e Mexe, que depois a gente vai chamar Chamego quando tiver uma letra, marcou muito a carreira do Luiz Gonzaga, primeiro na vida e depois a marcar no rádio. Então, vamos ouvir um pedacinho, então, do Chamego.
Vamos ouvir, então, o Chamego.
O chamego dá prazer, o chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói, às vezes não, o chamego às vezes rói o coração, todo mundo quer saber o que é o chamego, ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó, que já fez 70 anos e ainda quer xodó, e reclama noite e dia por viver tão só, reclama noite e dia por viver tão só. Ai que xodó, que chamego, que chorinho bom, toca mais um bocadinho sem sair do tom, meu compadre chegadinho, que chamego bom.
Olha, dá vontade de ficar ouvindo tempão, né, Rose?
Mas olha só, então ele se apresentou de novo no Calouros em Desfile e obteve a nota máxima, que muito raramente o Ari Barroso dava para alguém a nota 5, ele era muito exigente. Então ele ganhou um prêmio de 150 mil réis, né? Então falou, puxa, realmente esse ritmo porque não tinha letra essa música no começo, né? Então ele falou, poxa, eu vou então conseguir ir por esse caminho. Quem deu o nome de Chamego foi o irmão do Luiz Gonzaga, porque achava que a música era muito sensual da maneira como era tocada. O Gonzaga estava se inspirando num gaúcho chamado Pedro Raimundo, que era muito alegre, que era bem sulista. Falou, vou fazer a mesma coisa que o Pedro Raimundo, só que eu vou fazer para o Nordeste. Então a Rádio Nacional apresentou a novidade, ele foi aceito, mas o figurino nordestino foi totalmente rejeitado. Então o diretor Floriano Faisal falou, pô, isso aqui não é casa de cangaceiro não, você tem que vestir um summer, que é aqueles ternos super rigorosos, super formais, né? E aí ele acha aquilo muito estranho, ele reclama nas primeiras entrevistas que ele está na imprensa, mas acabaram acostumando com a roupa dele, né, nordestina, vamos dizer assim, e até com a voz, porque a voz dele também era muito diferente, né, não era um vozeirão, não era Francisco Alves aí da voz, né. Então, aos poucos, a duras penas, ele começou a ser aceito nas rádios, na Rádio Nacional. Então, ele tocava o quê? Choro, shots, calangos, mazurcas, né? E foi indo muito bem nos anos 40, até que ele encontrou com o advogado Humberto Teixeira, e os dois juntos fizeram uma união muito interessante. Eles combinaram muito bem. Então, eles lançaram Baião, gravada pelo famoso grupo Quatro Asas e um Coringa, acompanhado pela sanfona do Gonzaga. Então, o Humberto Teixeira, ele era cearense, também um grande talento, e percebeu que o Gonzaga, chamado de Lua, porque tinha uma cara muito redonda, parecia uma lua cheia, tinha esse talento que ele realmente queria se unir. Então, também segundo o dicionário Cavalbim de Música Popular Brasileira, esse gênero mudou o panorama musical brasileiro e ficou ali se impondo, né, como uma maravilha brasileira até o surgimento da bossa nova nos fins dos anos 50. Então vamos ouvir um trechinho do Baião, do Gonzaga e do Luiz Teixeira. Do Humberto Teixeira, desculpa.
Mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção.
É, menino, um clássico, hein, Rose?
É verdade. Bom, então, em 47, ele vai criar com o parceiro dele, Humberto Teixeira, Asa Branca, que a gente ouviu no começo do quadro. Mas aí eu queria completar que essa palavra judiar não é sinônimo de coisa ruim. Isso aí é uma coisa que foi corrigida com o tempo, porque realmente vinha do preconceito muito antigo, enfim, mas realmente saiu do dicionário como sinônimo de coisa ruim, né? Mas a música eu acho maravilhosa, Asa Branca, mas temos que fazer essa reflexão também, já que nós somos mais, né, mais inteligentes, mais atuais, então, inteligentes no sentido de que algumas palavras refletem um preconceito muito antigo, né? Bom, então essa música Asa Branca foi gravada inúmeras vezes, continua o sucesso na atualidade. E o Luiz Gonzaga foi convidado, então, para participar do filme Esse Mundo é um Pandeiro, do Watson Macedo. Então, ele se tornou o principal astro da música popular nesse período. Foi convidado para fazer comédia, outros filmes, como O Mundo se Diverte, da Atlântida. Então, também Estou Aí, da Cinédia, com a música Mangaratiba. Então, ele vai ter vários parceiros, como Zé Dantas, e não saía da Rádio Nacional e da Mayrink Veiga, né? Então, isso era um reflexo do sucesso dele. Em 49, ele lançou com Zé Dantas o Baião Vem Morena e o forró do Mané Vito. O Baião era tocado em todos os lugares e na sua indumentária ele passou a usar um chapéu de couro que ele mandou vir do Nordeste. E também com Zé Dantas, ele lançou o Baião A Dança da Moda, onde ele afirma que no Rio está tudo mudado porque o Baião trouxe essas mudanças ao comportamento. Em 51, a cantora Carmélia Alves ficou conhecida como a Rainha do Baião. Então já havia uma grande divulgação do estilo e a Carmélia, junto com o Sivuca, então lança um disco no mundo do Baião com vários sucessos do sanfoneiro. Então vamos ver um pedacinho do Shot das Meninas para a gente marcar bem esses ritmos, né, na segunda-feira.
Fica combinado assim. Vamos ver o Shot das Meninas.
Pacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo.
É, não tem não, em toda a medicina não tem remédio pra isso não. Querer namorar um direito humano básico, né, Rosa Eskenazi?
Fundamental, né? Então, Luiz Gonzaga, ele passou por várias fases, altos e baixos. Quando ele precisava de mais dinheiro, ele participava de campanhas políticas e também atuava como músico de estúdio. Então, ele trabalhou em teatro e revista, né? Eu falei, programa de rádio com uma alma do sertão. Tocava nos dances no centro da cidade, como Farolito, Eldorado, Assírio, Belas Artes, né? Então, ele realmente era um cara consagrado. Mas os anos 60 não foram muito bons para ele. É, a música já estava mudando, o rádio perdia a força para a televisão, ele sofreu um grave acidente, teve traumatismo craniano, ferimento no olho, e mesmo assim ele lançou outros discos, como A Triste Partida de Patativa do Açaré. Então, os críticos achavam que essa música era, assim, uma espécie de sertanejo. Bom, então, nos anos 60, mesmo com essa certa crise, ele lançou outros discos também e foi reconhecido pelo Gilberto Gil, um dos líderes do movimento tropicalista, né, Tropicália, disse que Luiz Gonzaga, ele foi a primeira grande coisa significativa do ponto de vista da cultura de massa no Brasil. Então, isso é muito interessante, né? Porque o Gilberto Gil, que era um grande músico, olhando para, olha só, ele que abriu as portas para a gente. E o Caetano Veloso também reconhecia e elogiava o cantor, compositor, sanfoneiro nordestino. Bom, então em 81 chegou às lojas o álbum Duplo Vida de Viajante, gravado ao vivo, durante uma excursão feita pelo Brasil com o filho dele, Gonzaguinha, no ano anterior. Os dois brigavam muito, porque tinham comportamentos diferentes, tiveram uma vida difícil. Gonzaguinha era filho de uma dançarina de cabaré, Odalek, com quem Gonzaga teve uma forte relação. É, não se sabe até hoje, depois que a gente viu o filme do Breno Silveira, Gonzaga de Pai para Filho, de 2012, a gente reconhece que não deve ter sido filho do Gonzaga, mas isso não importa, porque ele assumiu o Gonzaguinha, que também era um músico extraordinário. E os críticos não gostaram nada quando teve um cartaz num show que os dois fizeram em São Paulo que dizia Gonzagão e Gonzaguinha, a maior dupla sertaneja do Brasil. Né? Você não pode falar isso para o Luiz Gonzaga, que, né, não é uma dupla, ele é um deus da música nordestina. Então, só para marcar a data, ele morreu no dia 2 de agosto de 1989, no Recife. Ele tinha ainda 76 anos e, realmente, até hoje a gente ouve. Ainda bem que ele não foi esquecido, ele está vivo para todas as gerações. Então, vamos terminar ouvindo o trecho do Chamego da Guiomar. Tá bom?
Chamego da Guiomar, aqui no nosso Todas as Vozes, quadro Rádio Faz História, e também nos horários em que são transmitidas reprises do nosso quadro.
Acho muito interessante o chamego da Guiomar. Ela diz a todo instante que comigo vai casar. Não creio muito nisso, ela sabe muito bem. Aceito um compromisso pela gaita que ela tem.
Acho muito interessante o chamego da Guiomar. Diz a todo instante que contigo vai casar.
Mas eu não creio muito nisso, ela sabe muito bem. Assumo um compromisso pela gaita que ela tem. Por causa dela eu já perdi a calma e o sossego, credo.
Tem que tomar cuidado que às vezes acaba também, né, Rose?
É esse casamento.
Menino. Rose, que aula, hein? Que aula sobre Luiz Gonzaga na história da música e do rádio brasileiro. Muito maravilha. Uma ótima semana para você, que você tenha uma semana vitoriosa, Rose.
Você também, tudo de bom. Obrigada.
Essa é a Rose Eskenazi, professora da PUC. Ela dá aulas de rádio e música popular brasileira, que são temas fundamentais aqui nesta rádio, que é música, educação e cultura, que é a nossa Mac AM. O quadro Rádio Faz História é transmitido na sua edição inédita diariamente às 8h40 da manhã, dentro do programa Todas as Vozes, segunda a sexta, 8h40 da manhã. As reprises vão ao ar às 1h30 da tarde e às 9h45 da noite, também nos 800 kHz da Mac AM e na internet, nos aplicativos de celular. é a rádio falando, a Rádio MEC falando sobre o rádio de maneira construtiva, para apostar na educação, na formação, no desenvolvimento do povo brasileiro, como queria Edgar Roquette Pinto quando fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nós apostamos nisso. O rádio faz história e nós valorizamos a memória do rádio do Brasil.
O rádio faz história.